Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
A paz do Senhor para todos, amém? Podem sentar, queridos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele nos ama de uma maneira sobrenatural. É até difícil nós querermos encontrar alguma comparação para o amor que Ele tem por nós, porque o amor que Ele tem por cada um de nós é completamente diferente do amor que você está acostumado a vivenciar aqui na terra. Eu queria convidar todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13. O Evangelho de João, capítulo 13. Aleluia. Nós vamos estar meditando um pouco esta noite sobre o intenso amor de Cristo por nossas vidas. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 13. Todos abriram? O versículo 1 está escrito: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de ser sacrificado neste mundo, e consciente do seu amor para com todos os que estavam no mundo, amou-os até a última das consequências. Amém? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de ser sacrificado, e tendo consciência do seu amor por todos os que estavam no mundo, amou-os até a última das consequências. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, o amor de Cristo, ele é um escândalo no mundo. Sabe, quando nós começamos a analisar o amor de Cristo, e quanto mais nós analisamos esse amor, mais consciência nós temos de que esse amor não era para ser derramado sobre nossas vidas. Nós cantamos essa noite, e se vocês observaram os louvores, eles seguiram uma linha falando do amor de Cristo por nós, do amor de Deus por nós. Mas o que há em nós para que esse amor seja derramado sobre nós? O que há em nós que nos atraiu, ou melhor, que atraiu Cristo a se importar com cada um de nós, a querer fazer aquele sacrifício no nosso lugar? A Bíblia diz também no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia também diz que Cristo nos amou. Não é uma questão apenas do Pai ter nos amado. Não é uma questão de que Cristo veio simplesmente porque o Pai enviou. Porque ainda o Pai enviando Cristo, se Cristo não nos amasse, Ele não se sacrificaria em nosso lugar. Esse texto que nós iniciamos a leitura diz que Ele nos amou até a última das consequências. E eu acho interessante essa expressão no que diz respeito ao amor. Porque quando um casal ele está apaixonado e fazem aquelas juras de amor, que vão se amar eternamente, que vão se amar sempre, que esse amor vai ser sempre aumentando de uma maneira que não há limites. Mas no dia a dia, quando as falhas de caráter começam a se manifestar, quando a convivência começa a revelar aqueles defeitos de conduta que antes não eram vistos, porque o tempo de namoro não era um convívio integral, muitos são os casais que na época de namoro fizeram juras e que acabaram deixando com que essas falhas viessem a esfriar esse amor que sentem pelo cônjuge. E muitos acabam levando ao divórcio. E eu fico imaginando, queridos, como o amor de Cristo é diferente. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Há juras de amor de Cristo para com a sua igreja, e há juras de amor da igreja para com o seu Cristo. Mas, queridos, quantos defeitos, quantas falhas o Senhor Jesus não vê em nós todos os dias. Eu acho interessante isso, porque na ótica humana, até para amar tem limites. Na ótica humana, até para se sacrificar por alguém, se não houver reciprocidade, há limites. Mas quando Cristo nos amou, quando Cristo decidiu que Ele iria por nós até a última das consequências, Ele não estava preocupado se você, se eu, se nós iríamos até as últimas das consequências por Ele. Ele foi por nós. Ele não estava observando se você conseguiria ser fiel todos os dias da sua vida, ou se eu conseguiria viver uma vida sem tropeçar, sem pecar, seja pecado por acidente ou pecado intencional. Ele decidiu amar, apesar da falha, apesar das limitações. E Ele lançou para nós o maior exemplo do que é o verdadeiro amor. Ele me ama, apesar de quem eu sou. Ele me ama, apesar das minhas falhas. Ele me ama, apesar das minhas limitações. Ele me ama, apesar de que em alguns momentos eu mais pareço Pedro, negando a Ele. Ele me ama, apesar de que em algumas vezes eu possa parecer Judas. Choca, né? Mas quem disse que o amor dEle por nós tem limites? Quem disse que o amor dEle por nós é um amor como o nosso? Nesse mesmo capítulo 13, o capítulo termina com Jesus anunciando a Pedro que Pedro iria negá-lo. Sabe, Cristo sempre soube tudo com antecedência. Quando Jesus escolheu a Pedro para ser um dos apóstolos, Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo. Quando Jesus escolheu cada apóstolo, Jesus já sabia onde cada apóstolo iria tropeçar, onde cada um iria vacilar, onde eles iriam abandoná-lo. E isso não foi motivo, nem foi critério na escolha. Ele simplesmente escolheu. João 13, a partir do 36, Simão Pedro questiona: Senhor, para onde você vai? E Jesus responde: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, Pedro. Depois, porém, você me seguirá. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Darei a minha vida por ti. E Jesus questiona: você dará a sua vida por mim, Pedro? Na verdade, eu quero lhe dizer, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Queridos, quando eu vejo esse texto, e eu vejo Pedro falando com Cristo, eu sempre me lembro de todos os compromissos que eu assumi com Cristo e que eu falhei. Eu sempre me lembro de todos os momentos onde eu assumi um propósito diante de Deus, e quando eu percebi aquele propósito que eu tinha assumido, eu já tinha deixado de lado, eu já estava fazendo outra coisa, eu já estava negando aquele compromisso que eu tinha feito com Ele. Queridos, entre os discípulos, com todas as suas falhas, eu estou inserido, você está inserido. E tem vezes que nós lemos esse texto e nós imaginamos que Pedro, ele era uma pessoa muito presunçosa, de chegar para Jesus e dizer, não, eu vou até o fim. Quantas vezes não dizemos algo semelhante? Eu me lembro de um louvor, ele nem é tão cantado aqui na igreja, apesar de que algumas vezes eu já ouvi ministrado, não sei se em culto de domingo, mas o louvor diz assim, Jesus, eu confio em ti, e eu irei até o fim do mundo, até o fim do mundo, por ti. E quantas vezes, antes de nem darmos 100 metros nessa caminhada até o fim do mundo, nós paramos e dizemos, não, o negócio está difícil, a situação está estreita, o caminho está apertado, e nós paramos. E aí fica a questão, onde estava aquela disposição que fez com que você pronunciasse que você iria até o fim do mundo por ele? Já pensou se o amor de Cristo por nós exigisse reciprocidade, como muitas vezes você requer do seu cônjuge? Se o amor de Deus por nós, para manter a chama do amor acesa, ele precisasse de manifestações constantes de carinho, como muitas vezes você exige do seu cônjuge, como estaria o amor de Cristo por nós? Vamos lá para Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, ele vai nos mostrar o que aconteceu depois que Jesus disse para Pedro que ele iria negá-lo. Marcos 14, 31, está escrito assim, mas Pedro repetiu com ainda mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E como é que termina o versículo? E todos os discípulos disseram o mesmo. Aquilo não foi um compromisso só de Pedro. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nesse mesmo capítulo, pule 19 versículos e veja o que está escrito no curto versículo 50. Então todos o deixaram e fugiram. Queridos, quanto mais eu analiso o amor de Cristo, mais eu chego à conclusão de que eu não mereço. Sabe, nós vivemos em uma época onde muitas pessoas dentro da igreja, elas vivem com a sensação de que estão merecendo. E elas vivem se iludindo, como se estivessem fazendo grandes coisas para Deus. Mas o fato é que assim como aqueles discípulos, no momento que nós mais precisamos mantermos a nossa conduta, nós fugimos. Nós vamos embora. E nós deixamos Jesus pelo meio do caminho. Sabe aquele momento que a sua fé, ela é afrontada na sua escola, e você, para não ficar com fama de careta, você simplesmente vai na onda dos colegas? Ou no local de trabalho, quando você vê aquela pessoa blasfemando, zombando do nome de Cristo, e você simplesmente se cala? Não que você vá bater boca, discutir, mas você não prometeu a Cristo que você iria com Ele até o fim? Você não prometeu a Cristo que você, sendo servo dEle, estaria à disposição dEle para o que Ele quisesse? Você não prometeu e você não louvou dizendo que você quer ser como o farol, como ponte sobre as águas, como rio no deserto? Mas nós somos humanos, somos falhos, somos limitados, e nós fugimos. Se nós fôssemos ficar aqui abordando cada momento da nossa vida que nós fugimos, que nós deixamos Cristo pelo meio do caminho, não daria tempo de nós terminarmos a relação antes do amanhecer. Mas, queridos, apesar da nossa limitação, apesar da nossa falha, apesar da nossa fraqueza, Cristo nos ama. Essa é a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas hoje nos nossos dias vivem um Evangelho que não é o Evangelho. O Evangelho não é: há uma porta de salvação para aqueles que fizerem por merecer. O Evangelho não é: o amor de Deus está disponível para aqueles que fizerem por merecer. A mensagem do Evangelho é: do jeito que você está, o amor de Deus, ele está sobre a sua vida. Do jeito que você está, Cristo se importa com você. Nas falhas que você está, Cristo lhe ama. Essa é a mensagem do Evangelho, e é por isso que Paulo fala, lá na carta aos Coríntios, que o Evangelho é loucura para os gentios. A nossa cultura, ela é oriunda da cultura greco-romana, e no mundo greco-romano, não se admite que a pessoa ganhe alguma coisa que não mereça. E nós trazemos esse conceito que está na nossa cultura, nós trazemos esse conceito para a nossa vida. E nós acabamos muitas vezes nos escandalizando no fato de que Cristo não requer de nós nada para que nós mereçamos o seu amor. Se fosse por merecimento, você sabe quantos Cristo amava no mundo? Quantos? Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. O amor de Cristo, como nós cantamos, ele é incondicional. Sabe, nós tivemos aqui uma celebração de batismo, e muitas pessoas foram à frente para tomar o batismo, para manifestar o seu amor, a sua fé, o seu desejo de seguir a Cristo. E todas elas, antes mesmo de virem aqui à frente, Cristo já as amava. Na verdade, podemos dizer que elas só conseguiram vir à frente porque o amor de Deus está derramado sobre elas. Porque qual é o homem que consegue se aproximar de Deus, se Deus assim não o quiser? E quando elas estavam ali sendo batizadas, e Jesus se alegrando com o batismo delas, assim como ocorreu no meu batismo e no batismo de cada um de vocês, Cristo estava olhando para elas e estava vendo todos os momentos no futuro onde a fé deles vai vacilar. Mas não é isso que vai impedir Cristo de amar eles, como não impede a Cristo de me amar ou amar qualquer um aqui. O amor de Cristo é a única constante em um mundo tão instável como o nosso. Podem falhar todas as outras coisas, podem nos abandonar todas as pessoas, podem fugir todas as esperanças, mas o amor de Cristo permanece. O amor de Cristo permanece. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 15, nós vamos ter um descritivo da ceia. Ceia essa que vamos celebrar daqui a pouco. Mas algumas coisas nesse texto merecem ser destacadas. Lucas 22:15. E Jesus falou: tenho desejado há muito tempo cear convosco antes do meu sofrimento. Tenho desejado há muito tempo cear convosco antes do meu sofrimento. Eu não sei aqui quem já passou pela experiência de ser desenganado pela medicina, mas uma das coisas mais angustiantes que o ser humano pode passar é saber o momento da sua morte. E Cristo, ele estava consciente desse momento, ele estava consciente de cada ato que iria ocorrer entre a prisão e a cruz, e ele estava desejando que o momento chegasse. E ele estava desejando passar por aquela ceia. Aquela ceia não era um momento que ele estava se congratulando com pessoas perfeitas, mas com pessoas falhas. Ele não estava se relacionando com as pessoas mais maduras espiritualmente que já existiram na face da terra. Ele estava ceando com pessoas comuns, como eu e você. Pessoas que de tão falhas nem estavam tão apercebidas daquilo que ele estava falando. Sabe quantas vezes você vem à igreja dizendo que é para cultuar a Deus e você se envolve em outros pensamentos e você não presta atenção naquilo que Deus está falando? Não estou falando de consideração pelo pregador, mas você não presta atenção no louvor que está sendo ministrado. Você não presta atenção na oração que está sendo feita. Você não valoriza a palavra que está sendo lida. Você não valoriza aquilo que Deus está falando. Era assim que estavam os discípulos naquela ceia. Porque Jesus estava falando para eles do seu sofrimento. E quando terminou a ceia, sabe o que é que os discípulos fizeram? Começaram uma discussão sobre qual deles era o melhor, sobre qual deles era o maior. Sabe, talvez se fosse você no lugar de Jesus, certamente se fosse eu no lugar de Jesus, teria desistido de ir à cruz, teria abandonado essa missão. Eles não merecem, Pai. Eles não merecem. Eu estou aqui falando do meu sofrimento para eles e eles estão pensando quem é que vai ser o maioral depois que eu morrer. Eles não merecem. Mas o amor de Cristo não é ditado pelo nosso amor. O amor de Cristo não é ditado por aquilo que valorizamos. Uma das maiores verdades acerca do Evangelho é que não há nada que você possa fazer que você consiga que Deus lhe ame menos. E isso não é desculpa para pecar, porque quem tem consciência do amor de Deus e de que esse amor não pode ser diminuído, essa pessoa, ela não se sente motivada a usar isso como desculpa para pecar. Mas não há nada que você faça para que Deus lhe ame menos. E nós vemos isso sendo representado nessa ceia. Jesus começa a falar da ceia, ele começa a falar: olha este pão, ele representa o meu corpo que vai ser partido por vós. Este vinho representa o meu sangue que vai ser derramado em vosso favor. Cristo estava consciente do preço que ele estava a pagar. E o versículo 21 traz uma das coisas mais intrigantes a respeito daquela ceia. Depois de cear, Jesus fala: a mão do que me trai está comigo à mesa. Eu não sei de onde muitas pessoas no meio da igreja imaginam que Judas saiu daquele local antes de cear. Mas ele estava lá. E Jesus, ele molhou o pão no vinho e entregou a Judas. Aquela era uma ação do costume judaico que significa: eu tenho amor por você. E lá estava Judas se preparando para negar Jesus. Já tinha negociado o preço, já tinha arquitetado o plano, só estava faltando chegar a hora da execução, e Jesus ainda estava dizendo para ele: Judas, eu te amo. Judas, eu me importo com você. Como não esteve o coração de Cristo? 12 discípulos, um o traiu e 11 o abandonaram. Sabe, às vezes a gente fica investindo em alguém que está começando a dar os primeiros passos na fé cristã, e aquela pessoa cai uma vez, a gente ajuda a levantar, cai duas, a gente ajuda a levantar, na terceira, a gente já não tem tanta disposição assim. quão diferente o amor de Cristo é do nosso. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, Judas se matou, Pedro se arrependeu, Jesus aceitou Pedro novamente. Certamente, se Judas não tivesse se matado e tivesse se arrependido, ele teria sido aceito novamente por Cristo. Porque o amor de Cristo não é como o nosso. Qual de você daria uma nova chance a alguém que lhe traiu? No ambiente de trabalho, uma pessoa lhe passou uma rasteira, lhe passou duas, lhe passou três rasteiras, e você é colocado em posição de honra depois disso da empresa. Qual a chance que você vai dar para essa pessoa? Ou será que ele não vai ser o primeiro da lista de demissão do seu novo cargo de autoridade? Quando Pedro, ele estava convicto de que não havia mais chance dele servir a Cristo, ele chegou para outros apóstolos e disse: eu vou voltar a pescar. Pedro sabia que Jesus já havia ressuscitado. Cristo já havia aparecido a Pedro, já havia aparecido a todos os outros discípulos. Mas Pedro, ele se via como alguém que não era mais digno de servir, de trabalhar para Jesus. E ele chega para outros apóstolos mais chegados e diz: eu vou voltar a ser pescador. E ele saiu de Jerusalém de volta para o Mar da Galileia. E ele volta ao ofício de pescador. E um dia, quando ele estava naquela praia, voltando de uma pescaria, ele se encontra com Jesus na praia. E Jesus, enquanto está preparando o alimento, Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Ali era o retrato do amor de Cristo. Você não daria uma chance a Pedro novamente. Eu não daria. Mas Cristo, ele não é assim. E ele nos incentiva a buscarmos ser como ele. Ele nos incentiva a nós experimentarmos desse amor. E a nós refletirmos esse amor nos nossos relacionamentos. Mas é difícil. É bastante complicado. Jesus chega novamente: Pedro, tu me amas? Pergunta pela segunda vez. Amo, Senhor. Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Perguntou Jesus pela terceira vez. Naquele momento, Pedro se entristeceu. E ele chega para Jesus e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Se fosse você ou eu, ouvindo essa declaração de amor de Pedro, provavelmente nós olharíamos para Pedro depois dessa tripla declaração de amor e nós diríamos: então por que você me negou? Por que você me abandonou? Era diferente disso que você agiria? Mas Jesus não passa em rosto. Essa imagem que algumas pessoas têm de Cristo passando em rosto o pecado das pessoas, essa é uma imagem que foi formada pela maneira como nós achamos que agiríamos no lugar de Cristo. Mas Cristo não é Guilherme. Cristo não é Paulo, não é Carlos, não é João. Cristo é Jesus. Ele nos ama de uma maneira diferente. Ele se importa com a sua vida, apesar de todos os seus defeitos. Não ache que nada que você possa fazer de pecaminoso vai pegar Deus de surpresa. Deus nunca vai olhar para você no pecado e dizer: eu não acredito que ele pecou assim. Ele sabe exatamente as suas fraquezas. Ele sabe exatamente a hora que você está com vontade de pecar. Não vamos ser idealistas de dizer que o pecado na vida do cristão é só por acidente. Tem hora que quer pecar mesmo. E apesar disso, apesar de sermos assim, ele está nos amando. Como diz João capítulo 13, sabendo ele que chegou a hora de ser sacrificado, e tendo consciência do seu amor por todos, amou-os até a última das consequências, amou-os até o fim, em outras traduções. Esse é o amor de Cristo por nós. Um outro lugar onde eu vejo o amor de Cristo também de uma forma muito intensa na Bíblia se encontra no relato da cruz, da maneira que Jesus fala com os dois ladrões. Sabe, nós precisamos ter um quadro completo daquela cena. Cristo, ele estava bastante ferido. Cristo, ele estava sentindo dores tremendas. Todo mundo que estava embaixo da cruz estava zombando de Cristo. Diz a Bíblia, nos quatro evangelhos, que as pessoas que estavam ali, que seguiam a Cristo, estavam de longe. Perto da cruz só estavam os escarnecedores. E diz a Bíblia, em Mateus capítulo 27, versículo 44, e os dois ladrões que foram crucificados também o estavam insultando. Os dois ladrões que também estavam crucificados também o estavam insultando. E foi no meio daquela circunstância que Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diante dessa manifestação de amor, o quebrantamento entra no coração de um dos ladrões. E enquanto um dos ladrões continua a insultar o outro ladrão, ele se converte naquela cruz. Eu acho engraçado isso, porque tem algumas pessoas que não entendem o que é conversão instantânea. O ladrão estava zombando. Quando ele foi impactado pelo amor, no momento seguinte aquele ladrão estava se entregando. E ele estava ali, e ele chega para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 3 minutos atrás, 4 minutos atrás, aquela boca estava escarnecendo, mas naquele momento aquela boca estava confessando. E quando ele termina aquela confissão, quando ele termina aquele pedido, ele se depara com o amor de Cristo dizendo: há lugar para você no meu reino. Sabe, a conversão daquele ladrão vai contra tudo o que o merecimento diz a respeito de salvação. Ou será que você nunca ouviu que depois que você se converte, você tem que ralar muito para ser salvo? Nunca ouviu isso? Em todos os lugares isso é dito. O que foi que aquele ladrão fez para ser salvo? Que merecimento houve no que ele estava ali naquela cruz? Quantos bandidos havia em Jerusalém? 3 foram para a cruz. 3 pessoas foram para a cruz. Você acha que aquele ladrão estava ali por acidente? Ou que ele era apenas alguém que estava roubando galinha para alimentar a família? Quantos bandidos não havia em Jerusalém? E aquele foi um dos que foi para a cruz. Ele era um dos piores homens daquela cidade. Ele era uma das pessoas que quem olhasse para ele dizia: não tem jeito para aquele ladrão. Mas quando ele se encontrou com Cristo, não importava a ficha suja que ele tinha, Jesus estava ali para lavá-lo, para purificá-lo. E aquele homem que era um dos piores homens de Jerusalém, aquele homem encontrou a salvação, minutos depois de escarnecer desse mesmo Cristo. O amor de Cristo, ele é imenso. O amor de Cristo, ele é incondicional. O amor de Cristo, ele é sobrenatural. Você nunca vai compreender plenamente o amor de Cristo. Eu nunca vou ter compreensão plenamente desse amor. Esse amor escandaliza. Muitas pessoas tropeçam na fé porque não aceitam que Cristo ame da maneira que ama. Muitas pessoas não aceitam isso. Eu acho engraçado, no Antigo Testamento, quem teve a melhor visão do que era o amor de Deus, quem foi? Quem foi o personagem do Antigo Testamento que atingiu uma compreensão do que era o Evangelho antes de Cristo vir ao mundo? Quem foi? Foi Jonas. E ele ficou indignado com o fato de Deus amar. Tem muita gente na igreja que diz que Jonas fugiu para Tarsis porque era um covarde. Nunca leu o livro de Jonas completo, porque no início do capítulo 4, Jonas fala, foi por isso que eu não quis vir a Nínive. Porque eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor iria ter misericórdia e não iria destruí-los. A única pessoa que teve uma visão clara do que era o Evangelho no Antigo Testamento, ficou indignada com o fato de Deus amar. Ficou indignada com a maneira de amar do Senhor. E Jonas representa muito bem nós, muitas vezes. Mas Cristo não está preocupado se o amor dele vai gerar escândalo, se o amor dele vai ser incompreendido, se o amor dele não vai receber reciprocidade. Ele ama. E você está aqui porque esse amor tem sido derramado sobre a sua vida. Mesmo que você não tenha valorizado, mesmo que eu faça pouco caso desse amor, mas esse amor ele tem sido derramado sobre todos nós. E esse amor vem nos dando novas oportunidades de desenvolvermos um relacionamento sadio com Cristo. Eu fico imaginando o que é que se passa na cabeça de Jesus quando ele fica contemplando as desculpas e os motivos que algumas pessoas dão para deixar de segui-lo. Não, eu vou deixar de seguir a Cristo, porque não porque eu tive uma decepção com o pastor da igreja. Não, eu vou deixar de seguir a Cristo. Mas por que você vai deixar de seguir a Cristo? Porque teve um irmão que olhou para mim com cara feia. Não, eu vou deixar de seguir a Cristo. Por que você vai deixar de seguir a Cristo? Não, porque, sabe, eu sou jovem e eu estou na época da balada e todo mundo da minha turma vai para as festas e eu fico sozinho em casa. Eu vou deixar a Cristo. Por que você vai deixar a Cristo? Porque eu não estou mais aguentando e eu quero ter um relacionamento sexual com minha namorada e como cristão eu sei que eu não posso. São as mais esfarrapadas desculpas que são dadas. E todas elas entram pelo ouvido de Jesus. Você acha que o diabo não chega diante de Cristo para dizer, foi por estes que você morreu? A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 12, que o diabo ele está dia e noite diante de Deus nos acusando. O diabo, ele estava a passear pela terra na época que não havia esperança de salvação na terra. Depois que o sangue de Cristo foi derramado, ele está lá diante de Deus, tentando desmerecer a minha salvação e a sua. Ele não entendeu ainda que salvação não é merecimento, nem nós. Foi por esses que você morreu? Foi por esses exatamente. Valeu a pena morrer por fulano, para ser negado por ele desta maneira? Valeu. Eu amo. Eu não sei o que se passa realmente no fundo da mente de uma pessoa quando ela decide abandonar Cristo. A única coisa que eu imagino é que essa pessoa não entendeu o que é o amor de Deus. Essa pessoa não compreendeu o que é o amor de Cristo. Porque quando nós compreendemos, a Bíblia diz que esse amor nos constrange. Esse amor, ele nos confronta. Esse amor, ele nos desafia. Como é a reciprocidade do seu amor? Como é que você está manifestando o seu amor para Cristo? Eu não sei como, mas Cristo não vale amar menos. O que precisa é cair a ficha de que esse amor, como qualquer outro amor, é um amor que gera sofrimento. Cristo não se alegra quando você falha. Cristo não fica indiferente quando eu peco. Cada vez que nós pecamos, cada vez que nós falhamos, cada vez que nós negamos Ele diante das pessoas, Ele sofre com isso. E Ele continua a nos amar. e Ele continua a nos amar. Existe uma coisa relativa a uma característica de Jesus que a gente às vezes não pensa muito. A Bíblia diz que Jesus, Ele é onipresente, não é? Amém? A Bíblia diz que Jesus, Ele é onisciente, Ele tem conhecimento e Ele sente todas as coisas, amém? Você já parou para pensar que pelo fato de Cristo ser onipresente, a cruz é presente para Ele em todos os momentos? Os cravos, as marteladas, os pregos, foram coisas que ficaram marcadas na eternidade de Cristo. Quando você se corta, e aquele ferimento sara, você não vai sentir mais. Mas para Cristo não existe passado. Cristo é onipresente. Ele sente os cravos até hoje. E foi por você, e foi por mim, que Ele escolheu ter essa sensação para sempre. Sabe? Era isso o que significava até a última das consequências. Era isso que significava até o fim. Como Cristo é eterno, não há fim. Quando Cristo apareceu a Tomé, as feridas estavam abertas. Foi esse Cristo que lhe amou. Foi esse Cristo que se importou com a sua vida. Foi esse Cristo que disse: vale a pena eu passar por tudo isso e muito mais por Ele, por ela. Reflita um pouco sobre esse amor. O Ministério do Louvor pode vir se posicionando aqui à frente. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé. E eu gostaria que nós ministrássemos de novo esse louvor: Deus me ama. Você pode sair daqui de muitas formas esta noite, mas que você não saia daqui sem uma visão clara do amor que Deus tem por você, do amor que Cristo tem por você. Porque Ele lhe ama não como as pessoas lhe amaram até hoje, nem como ninguém vai lhe amar daqui para frente. Ele não lhe ama simplesmente como seu esposo, ou como seu pai, ou como sua mãe. Ele não lhe ama como um amigo, como o melhor amigo, como um colega, como um irmão. Ele lhe ama de uma maneira bastante diferente. E por você Ele fez coisas que o mundo consideraria loucura. Coisas aparentemente sem lógica. Mas Ele fez isso porque o amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você, é um amor que move o seu coração. Não porque eu mereça, ou porque eu seja a melhor das pessoas na terra, mas simplesmente porque Ele escolheu me amar. E Ele escolheu amar a você. Tenha você sido uma boa pessoa até hoje ou não, seja eu perfeito ou falho, Ele ama. Vamos louvar esse amor de Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.